Senhoras e senhores deputados, querer esconder que hoje, perante as incertezas de diferente natureza, a política de contas certas é o melhor seguro para proteger o poder de compra dos portugueses. É insistir num erro que separa os salários e as pensões e o conjunto da despesa pública, em particular daquela que suporta o Estado Social, do financiamento da República. Num quadro em que a avaliação continuada da sustentabilidade da dívida, em particular quando os bancos centrais parecem alterar progressivamente a sua política de intervenção nos mercados, proteger os portugueses e a capacidade do Estado apoiar os que mais precisam, continua a depender de uma política orçamental que coloque o déficit e a dívida pública numa trajetória descendente. Fazer uma política procíclica de perseguição contínua da inflação, nesta conjuntura, seria só comparável com a solução do custe o que custar que o governo PSD-CDS implementou, que então alimentou uma outra espiral, dessa feita recessiva, com a contração do PIB para valores sempre abaixo do previsto por todas as instituições internacionais, que trouxe a queda de receitas fiscais e mais despesa pública, com uma taxa de desemprego nunca vista, num descontrole que obrigou a mais, sim, aí sim, sempre mais, austeridade. Essa política trouxe-nos então, senhoras e senhores deputados, contas erradas, sempre erradas, e um número assinalável, eu diria mesmo, recorde de orçamentos retificativos, a que somou com essa política uma fragilização do setor financeiro, que ainda hoje pagamos com a desvalorização dos ativos e um aumento nunca visto do incumprimento bancário de milhares de empresas e famílias. Nós, senhores deputados, nós não vamos por aí. Os portugueses podem continuar a confiar no PS e em António Costa. Proteger os rendimentos e o seu poder de compra precisa mesmo de contas certas, precisa mesmo de consolidação orçamental, precisa mesmo de uma política diferente que não siga, que não persiga a inflação, que mais tarde redundará numa perda, essa sim, de poder de compra permanente dos cidadãos. Mas as contas certas não são incompatíveis com uma política orçamental que faz escolhas claras. A classe média, quem vive dos seus salários e pensões, não há uma política de esquerda democrática, europeia e europeísta, sem uma marca profunda de construção de oportunidades para o maior seguro de vida das democracias. Precisamente essa classe média. A classe média e os mais jovens dessa classe média são mesmo a prioridade política do Partido Socialista. Sabemos bem que as democracias mais sólidas se constroem em sociedades mais iguais. Sabemos que o maior antídoto para o populismo é uma classe média que progride, que estuda e que se forma, que tem acesso a postos de trabalho mais qualificados e mais bem remunerados. E que não olha para as futuras gerações com a frustração de quem não encontra precisamente isso, o futuro. E esse futuro faz com melhor emprego, com melhores empresas, com mais investimento e exportações, mas com uma rede social que promove a igualdade de oportunidades. Se quisermos crescer sem igualdade, o sentimento de injustiça tomará conta de uma parte importante da sociedade. E é esse sentimento, senhores deputados da Iniciativa Liberal, é esse sentimento que faz emergir os populismos de extrema-direita, que germina precisamente nessa percepção de desigualdade que está assentada à vossa direita. Senhoras e senhores deputados, particularmente aqueles que se sentam nas bancadas da direita democrática, quando olham para a vossa direita, não veem os eleitores, mas veem a representação da frustração e da percepção de desigualdade que sente uma parte importante da população portuguesa. Não os escamoteamos, mas também vem um conjunto de propostas que aprofundam a desigualdade, tendo a direita democrática deixado há muito de lutar pelo inverso, pela igualdade, assumindo como seu um programa neoliberal, que se afastou da matriz social cristã que marcou o dialbar da nossa democracia e os conteúdos programáticos do então PPD e CDS. Se a direita democrática abandona a classe média e abandona a escola pública e o SNS, não seremos nós, o PS, neste momento de grande exigência, a abandonar o pilar central da nossa vida democrática, deixando para trás a esmagadora maioria dos portugueses, entregues aos sortilégios da mão invisível. Por isso, a consolidação orçamental continua a ser necessária e no essencial para proteger o poder de compra dos portugueses e colocar o Estado Social a salvo. Não para trocar esse Estado Social pelo vazio e pela insegurança dessa mesma classe média, mas também, senhores deputados, para garantir as melhores condições de apoio para quem investe e cria emprego, para quem inova e desenvolve novos produtos e serviços, para quem não desiste do futuro, para quem não desiste do país. Mas isso só se faz com mais justiça fiscal, progressividade, com o desdobramento, por exemplo, do terceiro e do terceiro escalão, do terceiro e do sexto escalão do IRS, que representa uma poupança para as famílias de mais de 150 milhões de euros. Ou ainda, em sede IRS, o orçamento prevê o aumento da dedução à coleta por dependente até aos 6 anos, a partir do segundo filho, numa medida de apoio aos jovens pais. Senhores deputados, é preciso olhar para este orçamento como um orçamento que também relança o investimento público e privado. Do alto desta tribuna, permitam-me que partilhe convosco. A produtividade aparente do trabalho cresceu 2.500 euros entre 2015 e 2019. Esse aspecto é bem revelador de como foi possível diminuir o desemprego e, ao mesmo tempo, criar mais valor por unidade pessoal ao serviço. Cresceu este indicador bem mais de 20%, que nos anos 2011 a 2015, quando o desemprego em Portugal chegou aos 17,1%, tendo um severo impacto na população ativa. Este caminho é necessário. É ele, em grande medida, o seguro mais efetivo para que o Estado Social possa continuar a ser financiado, para garantir a sustentabilidade da segurança social e para gerar em Portugal as oportunidades que os mais jovens e os menos jovens anseiam. É central para prosseguirmos a alteração progressiva da especialização da economia portuguesa. É o futuro que queremos e onde radica uma parte importante da progressão social ambicionada pela já citada classe média. A proposta orçamental do 23º Governo Constitucional tem também esta marca. Está ao lado das empresas, para investir, criar emprego qualificado, para puxar pelas energias transformadoras do país. Apresenta a mais ambiciosa execução do PRR no espectro temporal até 2026. Com as agendas mobilizadoras, com a aposta na inovação, na investigação e desenvolvimento, na descarbonização e na digitalização, na promoção das qualificações para um mercado de trabalho em transformação, com a emergência de novas profissões, novas competências e, por isso, para novos postos de trabalho. Vai mais além. Apresenta o crédito fiscal ao investimento, elimina o PEC para as micro, pequenas e médias empresas e promove uma alteração fiscal que faz da patente box portuguesa um dos regimes mais competitivos da Europa na tributação da propriedade industrial. Tudo medidas convergentes, coerentes com uma economia em transformação, mas para mais e melhor emprego, mais bem remunerado, que acima de tudo não deixe para trás uma geração que procura em Portugal o seu futuro. Senhor Presidente, senhores deputados, os resultados estão à vista. Não é apenas a produtividade aparente do trabalho que aumentou. É o PIB que continua a aumentar, chegando já este ano, apesar do peso do turismo, aos valores pré-pandemia. São as exportações de bens e o investimento direto estrangeiro que voltaram a bater recordes em 2021. E a taxa de desemprego continua em valores próximos do pleno emprego. A proposta de orçamento de Estado apresentada pelo Governo é uma proposta equilibrada, que contrasta com o aventurarismo fiscal da direita e o imobilismo, infelizmente entrecheirado, da esquerda à esquerda do PS. Este é o orçamento de quem não desiste do país, de quem não desiste do Estado Social, da educação e da saúde pública. Este é o orçamento da inovação, da nova economia que emerge das transições gêmeas. Este é um orçamento que não desiste da classe média e não a abandona à mão invisível. Este é o nosso orçamento, tem a nossa marca, um orçamento para todos, para defender a democracia e a igualdade de oportunidades, para construir um futuro melhor para todos os portugueses.
Tem e é concluir, por isso, Sr. Deputado.
Desta feita, com 120 deputados, a expressão da estabilidade política que o povo português quis garantir a 30 de janeiro, que a bancada parlamentar do PS se levantará, finalmente, para aprovar esta proposta de lei de orçamento para 2022. Muito obrigado.
Para encerrar o debate em nome do Governo, dou a palavra à Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que, sendo a primeira vez que me dirijo a esta Câmara nesta legislatura, que eu possa saudar e, saudando a si, saúde todos os senhores deputados, desejando uma boa legislatura. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, 184 dias depois, chegámos ao ponto em que ficámos a 27 de outubro de 2021. Nesse dia como hoje, a Assembleia da República é chamada a pronunciar-se na Generalidade sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2022. Há 184 dias, aqui estivemos, a pedir a confiança da Câmara para trabalhar a proposta de orçamento. Então, manifestámos a disponibilidade do Governo para assumir em sede de especialidade a conclusão de uma negociação parlamentar capaz de criar as condições para a aprovação final da proposta de orçamento de Estado. É assim que funciona em democracia, foi assim que os parceiros à esquerda não quiseram aprovar o orçamento. Não apenas demonstrámos nessa altura a nossa disponibilidade, como assumimos publicamente alterações à proposta inicial do Governo, e não eram alterações menores, quer pelo seu impacto orçamental, quer pelo seu alcance económico e social, e para darmos apenas alguns exemplos, o aumento extraordinário das pensões, a gratuitidade das creches para todos de forma gradual, a isenção do IRS a mais de 170 mil famílias. Há 184 dias, quis o Parlamento assumir o chumbo inédito de uma proposta de orçamento, fê-lo no seu legítimo direito democrático, mas não diga, Sra. Deputada Catarina Martins, que essa foi a vontade do Partido Socialista ou do Governo, porque não, não foi. Mas também o fez sabendo, quando chumbaram, da especial situação de vulnerabilidade em que se encontrava o país, e sabendo que as consequências políticas que o chumbo do Orçamento de Estado para 2022 podiam implicar. Passaram 184 dias e muita coisa mudou nestas 26 semanas. Há uma diferença fundamental entre esse momento e aquele que hoje estamos a viver na Casa da Democracia. Os portugueses falaram, e falaram de forma clara e inequívoca, exprimindo a sua vontade de que a sua solução política protagonizada pelo Partido Socialista prosseguisse com condições de governabilidade reforçada e que saberemos exercê-la com enorme sentido de responsabilidade e diálogo.